Senhoras e Srs. Deputados, vamos retomar então os nossos trabalhos, a segunda parte da nossa agenda da reunião de hoje. Requer uma audição do Presidente do Instituto de Cinema e Audiovisual. Temos por solicitação do Grupo Parlamentar do PSD. Temos connosco o Dr. Luís Xabi Vaz, a quem agradeço a presença aqui na Assembleia da República. Cada grupo parlamentar terá 5 minutos para colocar as questões ao seu Presidente do ICA, que irá responder também de forma individual a cada grupo parlamentar, também por 5 minutos, e sendo que a primeira ronda termina com uma segunda pergunta do grupo parlamentar requerente de 2 minutos e uma resposta também individual. No final faremos a análise se haverá uma segunda ronda ou não. Assim sendo, como esta audição foi por solicitação do grupo parlamentar do PSD, dávamos a palavra ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata para fazer a apresentação do requerimento e colocar as questões que entender ao Sr. Presidente do Instituto de Cinema e Audiovisual. Para o efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Vilar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os colegas, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Dr. Luís Xabi Vaz, Presidente do Instituto de Cinema e Audiovisual, e agradeço a disponibilidade para vir à Assembleia da República prestar esclarecimentos sobre a Portugal Film Commission. Nós vamos escudar-nos a estarmos aqui a referir todo o trabalho dessa estrutura até ao dia de hoje. Aliás, já o reconhecemos publicamente e sem qualquer problema, que tem sido uma estrutura de bastante sucesso e com números que o comprovam, nomeadamente através do Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema e na forma como tem contribuído para a melhoria da economia do nosso país. Cumprimento e elogio também o trabalho que tem desenvolvido ao longo dos anos o ICA e aqui na pessoa do seu atual Presidente. E acho importante começar por dizer que, em relação à Portugal Film Commission, o PSD, no último ano, tem tido uma postura fiscalizadora, é certo, e temos feito esses reparos sempre que entendemos necessários, mas, acima de tudo, uma postura positiva e construtiva, porque a nossa maior preocupação neste tema é combater a instabilidade e promover a previsibilidade, porque achamos que é um fator essencial para o setor, não só para a atração de produções internacionais a filmarem em Portugal, mas, acima de tudo, para fomentar a economia e a indústria do cinema, nomeadamente a indústria da produção. E, por isso, o nosso maior propósito é mesmo esse, é combater a instabilidade e promover a previsibilidade. Por isso é que nessa ação fiscalizadora fizemos vários reparos ao Governo pelos acontecimentos do último ano, com aquele prorrogar da estrutura em cima, quase no último dia mesmo, em maio, e depois por aquele período ali cinzento após o término da estrutura no final do ano e só depois a saída das novas medidas e do novo modelo que já está atualmente em vigor. E por causa disso também elogiamos o que à partida nos parece importante, que é o facto dessa estrutura passar para o ICA e assim, no nosso entender, deixar de ser uma estrutura transitório ou com caráter temporal para passar a ser uma estrutura permanente, e isso, a nosso ver, é bastante importante. E por isso, para começar, pergunto, num plano geral, o que é que o Sr. Presidente do ICA vê como vantagens e quais são as grandes diferenças que essa estrutura terá em relação ao modelo anterior? Nós, conforme lhe tenho dito, temos tido uma postura bastante construtiva e produtiva. E também não podemos deixar de referir que no que concerne ao novo modelo em vigor apenas para este ano, já vimos nele algumas propostas e medidas que nós fizemos chegar ao Sr. Ministro da Cultura. Nomeadamente a questão de passarmos de uma chamada para duas chamadas. Porque o que nos interessa aqui e o que nos interessa e o que interessa a toda a gente, porque estamos única e exclusivamente a reportar-nos no modelo e em factos que já aconteceram no programa anterior, é mantermos o cash rebate, que é muito importante para as pequenas e médias produções, mas acima de tudo também o mecanismo primeiros a chegar, primeiros a serem servidos. Sendo que havia aquela questão do fundo poder ser esgotado logo após o início do ano, e assim com duas chamadas acho que já se consegue combater isso. Mas o que nós estamos com algum receio, uma vez que a estrutura passa para o ICA, é de serem introduzidos alguns critérios de seletividade subjetivas. Ou seja, não mantermos apenas os critérios de elegibilidade que vigoravam normalmente no programa. Isto porque, como sabemos, as produções que chegam que concorrem a este fundo e a este programa são, na sua grande maioria, usadas como última fonte de financiamento dessas produções. Ou seja, já foram muitas vezes elas avaliadas por outras entidades e algumas até estrangeiras. Por isso, entendemos que a grande vantagem deste fundo é essa rapidez e essa previsibilidade dos concorrentes a esse fundo. Portanto, entendemos que introduzir novos critérios de seletividade subjetivos poderão afastar aqui algumas produções. E, no fundo, também era perceber se serão introduzidos ou não, e também perceber, e já fizemos esse repto ao Sr. Ministro na última audição, uma vez já referi aqui os percalços que existiram no prorrogado prazo e no novo modelo este ano, perceber se podemos, em tempo útil este ano, por exemplo até setembro, já definir em que modelo funcionará a estrutura a partir de 2024. E desafiamos até a que ela tenha as medidas tenham um horizonte temporal maior, não de apenas de um ano. E já o dissemos ao Sr. Ministro e dizemos aqui também ao Presidente do ICA, que nós, enquanto Grupo Parlamentar do PSD, estamos disponíveis, caso vejamos cumpridas algumas das nossas propostas neste novo modelo, estamos disponíveis a assumirmos um compromisso a longo prazo. Ou seja, se no futuro governaremos, cumpriremos e manteremos a estrutura e o modelo de acordo com o que for definido. Mas o que pretendíamos mesmo era que fosse apresentado com alguma antecedência temporal e não em cima do prazo, ou seja, não apresentarmos próximos de 2024 o novo modelo. Lá está, sempre com o intuito da tal previsibilidade e estabilidade do setor. Depois, queria só, para terminar, fazer-lhe uma questão quanto às estruturas regionais. Elas existiam, pelo que eu tenho visto, elas continuam em atividade, e queríamos perceber também qual é a sua autonomia e se tem alguma autonomia financeira e em que modelo é que vão funcionar em relação à estrutura central. E, por fim, vimos no decreto de lei que a Portugal Film Commission deve assegurar a realização de reuniões bianuais com a rede de pontos focais, e gostaria que nos precisasse se apenas prevê a realização de uma reunião de dois em dois anos ou se pretende reuniões mais permanentes e com mais vezes a acontecerem ao longo do ano. E nesta primeira ronda era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Vilar. Dava a palavra ao Sr. Presidente do Instituto de Cinema e Audiovisual para responder. Tem a palavra o Dr. Luís Xavi Vaz.
Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite ao Grupo Parlamentar do PSD e também muito obrigado pelas suas perguntas e pelo reconhecimento do trabalho que foi feito pela estrutura de missão da Portugal Film Commission e pelo próprio Instituto, sendo obviamente parcial na avaliação que faço também nesta matéria. Também tenho a sensação que o trabalho que foi feito a partir do Instituto e a partir da estrutura de missão da Portugal Film Commission é um trabalho genericamente bastante positivo. Aliás, um trabalho que foi feito também numa articulação que envolve duas tutelas, coisa que nem sempre é a coisa mais fácil e natural do mundo, sobretudo duas tutelas com dinâmicas diferentes, que reagem com ritmos diferentes, têm preocupações distintas no seu escopo, designadamente o Ministério da Economia e o Ministério da Cultura, e portanto o nível de entendimento que foi conseguido entre o Ministério da Cultura, através do ICA e o Turismo de Portugal, foi a todos os níveis, creio eu, bastante satisfatório. E assim se explica, de facto, que os resultados apresentados, quer pela Portugal Film Commission, quer pela própria gestão do Fundo de Apoio ao Turismo e Cinema. Eu concordo genericamente com a apreciação que é feita sobre a necessidade de garantirmos alguma previsibilidade, alguma sustentabilidade, alguma solidez nas soluções que são criadas. E pronto, este ano, francamente, dado a natureza temporal que existia na anterior estrutura de missão, poderíamos prever que existiria sempre no final deste processo um trânsito que nem sempre é um trânsito mais suave e mais integrado possível. De qualquer forma, eu acho que ainda assim não houve propriamente danos substanciais na atividade que prosseguimos. Aliás, prova disso foi o enorme sucesso que tivemos na primeira chamada, um sucesso, aliás, um pouco assustador. Em 24 horas, como sabem, tivemos que fechar a primeira fase de candidaturas, porque o volume de candidaturas foi absolutamente brutal, e a diferença de candidaturas, de chegada das candidaturas, está dividida aos centésimos de segundo. E daí isto leva-me um bocadinho à questão aí do first come, first serve, que é de facto uma dos traços que caracterizam o perfil do fundo como foi lançado, mas vai ser muito difícil para muitos dos candidatos aceitarem resultados quando estamos separados por centésimas de segundo, e portanto, por vezes, projetos que eventualmente do ponto de vista da sua projeção internacional e do próprio interesse para o país poderão ser entendidos como projetos mais ambiciosos. Sobre a questão das vantagens da integração da Film Commission no Instituto, eu de facto concordo com aquilo, com a visão que foi feita, ou seja, eu acho que isto lhe confere não só uma solidez maior, confere-lhe também um apoio mais estruturado de toda a estrutura que existe no ICA, um acompanhamento transversal de todos os assuntos que se prendem não apenas com a promoção do país enquanto destino de rodagens, em todas as suas vertentes, que é a principal função da Portugal Film Commission, mas também de acompanhar todo o setor que vai para além daquilo que é apenas a captação internacional de rodagens ou a realização das rodagens propriamente ditas. E, portanto, nós conseguimos fazer, creio eu, a partir de uma gestão flexível do próprio Instituto, dotar o funcionamento da Portugal Film Commission das armas e dos instrumentos necessários para fazerem face às suas missões. A equipa está a ser constituída neste momento, ou seja, entrou em funções a nova diretora executiva no início do mês de maio, portanto estamos com muito pouco tempo ainda para se começarem a sentir os resultados visíveis, mas acreditamos que muito rapidamente iremos repor o ritmo que tínhamos anteriormente e, portanto, continuar o trabalho que estava a ser feito. Do ponto de vista das diferenças, eu não antevejo assim, do ponto de vista daquilo que vai ser a atividade no dia-a-dia da Portugal Film Commission, que sejam feitas grandes diferenças. Bom, há aqui algo que eu não consigo... ultrapassar, que é eu neste momento reúno as funções de Presidente do Instituto e Film Commissioner, portanto tudo o que seja em que seja previsto estar ao mesmo tempo estas duas funções vai ser difícil de conciliar, mas por isso é que o perfil do Diretor Executivo da Film Commission é um perfil que nos garante poder de representação desta função da Portugal Film Commission, e creio que aquilo que vai ser o funcionamento da Portugal Film Commission não se vai sentir. Eu creio que depois, quando se refere às vantagens e diferenças relativamente ao modelo anterior, depois passou-se a referir, creio eu, ao fundo de apoio ao turismo e cinema, não é? Se bem percebi. Portanto, a passagem de uma chamada para as duas chamadas, isso também foi algo que nós defendemos, ou seja, nós defendíamos de facto que este volume era recomendável que fosse feito a dois tempos. No entanto, a introdução de critérios subjetivos, de alguma forma subjetivos, ele já estava previsto na lei e, portanto, aquilo que a lei já previa na altura e nunca foi utilizado porque o ritmo de candidaturas nunca o justificou, foi que quando fosse atingido a execução de 50% do montante disponível em cada ano, haveria a possibilidade de acordo com critérios que, sobretudo, são de avaliação pelo próprio Turismo de Portugal, fosse feita uma avaliação caso a caso. Introduz, obviamente, alguma discricionariedade no tomada de decisão, mas, de alguma forma, é também aquilo que é um modelo internacional seguido nestas matérias. Ou seja, a maior parte das film commissions internacionais funcionam de acordo com aquilo que se entende ser os projetos que melhor promovem o território, seja pelo impacto económico que têm, seja pela visibilidade que o próprio projeto venha a ter uma vez concluído. E, portanto, esta mecânica já estava prevista, nunca foi utilizada desta forma, eventualmente vai ser a primeira vez que vamos utilizá-la, porque, de facto, este ano, com o volume e velocidade com que as candidaturas foram apresentadas, vamos eventualmente ter que fazer aqui algum processo de seleção. Todos aqueles que estiveram dentro dos primeiros 50% já foram notificados e, portanto, serão imediatamente apoiados, de acordo com aquilo que foi um dos principais fatores de sucesso deste esquema, que foi a sua rapidez de execução, a sua visibilidade, etc. E agora outros projetos terão que ser avaliados um pouco mais com maior atenção e ver qual é o impacto que cada um deles vai ter. Quanto a esta questão da previsibilidade e de tentarmos criar aqui, se calhar, um intervalo temporal maior que permita, de alguma forma, consolidar este instrumento como uma ferramenta de afirmação internacional do país, eu estou completamente de acordo e creio que é também essa a intenção que existe neste momento por parte da nossa tutela, ou seja, de criar algo que seja sólido, que tenha as suas fontes de financiamento também bem identificadas e que tenha, por outro lado, a capacidade de ter alguma escalabilidade, ou seja, de podermos crescer, porque, como é visto, Portugal nos últimos anos tem vindo a crescer de uma forma muito sustentada do ponto de vista da sua captação de rodagens internacionais. Esse momento vai continuar a acontecer, porque nós temos, de facto, cada vez maior presença internacional em diversas frentes. Cada projeto que nos corre bem traz outros projetos atrás e muito daquilo que é a mecânica de decisão em fixar uma rodagem num determinado país não passa apenas pela componente financeira, ela é também importante muitas vezes para tomar a decisão final. A coisa mais importante que está em cima da mesa é o sucesso das produções anteriores. E nós temos tido a sorte, de facto, que o nosso setor profissional de rodagens e de produção executiva tem funcionado de uma forma muito profissional, o que nos dá um crédito internacional extraordinário. E, portanto, é natural que este sucesso venha a constituir para nós uma maior exigência, o que vai exigir de nós também uma maior capacidade de resposta. Ela pode não passar apenas, como disse, por termos aumentarmos o tamanho do nosso cheque e irmos investindo cada vez mais. Há outros mecanismos de incentivo que podem ser estudados, designadamente de natureza fiscal ou parafiscal, e portanto eu creio que é por aí que nós temos que caminhar, até porque há projetos pela sua dimensão, como tivemos agora no anterior quadro do fundo, pela sua própria dimensão, poderão chegar a Portugal e de repente leva-nos aqui uma parte muito substancial daquilo que é o financiamento disponível e deixamos de ter capacidade de apoiar algo que é essencial, que é a nossa produção a nível médio, de perfil europeu, que é muito daquilo que constitui também os projetos em coprodução que Portugal participa. E, portanto, isso é também um lado importante. Nós defendemos bastante aquilo que são os projetos de perfil português ou europeu, se quisermos, e portanto termos esta capacidade de desenvolver projetos onde pelo menos a propriedade intelectual tenha uma forte presença europeia. E portanto, não sei se deixei alguma coisa. As estruturas regionais. As estruturas regionais não pertencem exatamente ao universo da Film Commission, mas a Film Commission desempenhará um papel de trabalho conjunto com eles. E, portanto, nós neste momento estamos a desenhar aquilo que vai ser o plano de atividades deste ano e vamos ter já durante este mês de junho as primeiras reuniões com pontos focais e com estruturas regionais, exatamente para fazermos um balanço, identificarmos aquilo que são as principais áreas onde precisamos de rapidamente ganhar alguma velocidade e também atender algumas necessidades que são evidentes, desde presenças internacionais, tentar de alguma forma também coordenar este esforço internacional que é feito, de forma a não andarmos muitas vezes a comunicar no mesmo sítio com energias diferentes e com mensagens distintas. E, portanto, tentarmos garantir alguma coordenação e ajudar. Portanto, a Film Commission e os meios financeiros que estão a dispor são também de promoção daquilo que são as estruturas regionais de promoção às rodagens. E creio que não deixei nada de fora, mas se tiver. Creio que não deixei nada de fora, mas se deixei, disponha.
Muito obrigado, Dr. Luís Xavi Vaz. Eu recordo que nós temos 5 minutos para colocar questões e as perguntas não devem exceder os 5 minutos. Não, não, falou demais. Falou o dobro do tempo, mas isso não significa que tenha falado demais. Falar demais é diferente, não é? Mas não tem mal nenhum, que nós estamos aqui também, e está aqui porque nós, os deputados, entenderam que era importante ouvi-lo, portanto não há essa questão, mas a experiência, o que me diz, é que vai ter oportunidade, à medida que os grupos parlamentares vão colocar as suas questões, vai ter oportunidade para ir respondendo a todos, portanto só essa questão do tempo, mas não tem, nós não temos pressa para ir lá a lado nenhum, estamos aqui hoje entre outras coisas, para o ouvir também. Dava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a sua deputada Maria João Castro.
Presidente, portanto, cumprimento o Dr. Luís Xabi Vaz e as senhoras e os senhores deputados. O tanto requerimento do PSD permite-nos estar aqui debater um caso de sucesso em termos tanto culturais e tanto económicos e que todos queremos que tanto continue assim. Falamos da Portugal Film Commission, criada em 2019 e que, como foi dito, tanto promoveu Portugal como um destino tanto internacional de produção de filmagens, e há exemplos muito, muito famosos. O último é agora a série da Netflix, O Rabo de Peixe. E divulgou também o Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema, FATC, um sistema de incentivos fiscais, exatamente para que fosse possível atrair produções tanto internacionais para o nosso país. E esse fundo foi, de facto, como disse, um enorme sucesso. Em 5 anos tivemos um investimento total de 238 milhões de euros, 129 de investimento estrangeiro, e foi num crescente. O ano passado foi mesmo o maior volume de investimento, com 99 milhões de euros, e acabou por haver uma crise de sucesso, portanto, provocado por isso, não é? Foi vítima do próprio sucesso, já que o teto máximo de 12 milhões, portanto, esgotou. E foi, portanto, necessário um reforço excepcional para os projetos que ficaram de fora. Só que, como uma estrutura de missão, tinha um prazo, e esse prazo, portanto, acabou, e o Governo, portanto, decidiu, como aqui foi dito, portanto, procurá-la no ICA, passando a estar sob a tutela dos, portanto, responsáveis do Governo, pela cultura e pelo turismo. Na altura, o Dr. Pedro Adão e Silva disse que esta alteração orgânica, tanto do ICA, não era apenas tanto reconhecer o sucesso da Film Commission, era também tanto assumir um compromisso para o futuro. Isto é, tanto consolidar aquilo que tinha tanto começado como um grupo de projeto e, portanto, com um prazo. Há um caminho que está a ser feito, como o Dr. Xabi Vaz disse, já foi tanto nomeada este mês uma nova diretora tanto executiva, tanto indicada pelo turismo, e julgo não errar, portanto, corrija-me se estiver tanto errada, ela já esteve, aliás, com o Dr. Xabi Vaz no Festival de Cannes. Ora bem, a pergunta que eu tinha para lhe fazer em primeiro lugar, e como falei, em segundo lugar, essa pergunta já foi feita, era as vantagens desta alteração da orgânica no sentido de, portanto, consolidar a Film Commission. E gostava de saber se já é possível, embora o prazo seja muito curto, ver alguns efeitos desta alteração da orgânica. Mas houve outras mudanças sobre as quais eu também o queria tanto ouvir. O FACT está assegurado até 2026, este ano há um aumento da dotação em 2 milhões de euros, e as candidaturas passaram a ter duas fases. Uma abriu em 3 de abril e, como disse, em 24 horas esgotou, portanto, mais uma vez temos aqui um caso de sucesso. E ontem li que houve 50, portanto, candidaturas que, de facto, esgotaram portanto, dotação para o ano todo. E o ICA disse haver algumas candidaturas em análise. Eu queria que pudesse, de facto, explicar isto melhor. A segunda fase vai, portanto, abrir no último trimestre deste ano, com a sua própria dotação e novas regras. Nós sabemos que nestas regras o Governo vai ter em conta as suas próprias reflexões, mas, sobretudo, vai ter em conta os contributos de um estudo de avaliação que pediu à Planap sobre os impactos do FACT, nomeadamente o cash rebate. Bem, antes de mais, permitam-me elogiar esta prática de pedir a uma entidade tanto credível que faça uma avaliação às políticas públicas. Eu acho que este é um exemplo que devia ser, de facto, seguido. Mas esse relatório faz uma avaliação globalmente positiva para o portanto, dinamismo do nosso cinema, do audiovisual, para o turismo também, sobretudo em territórios periféricos, mas faz também algumas recomendações para que este sistema se torne muito mais eficaz, e é exatamente sobre estas, portanto, recomendações que eu gostava de ouvir, aquelas que acha que são mais pertinentes, que devem ser tidas tanto em conta, e, por exemplo, falam exatamente nesta forma de selecionar, e até, de facto põem em questão o first come, first served, não é? E, portanto, de que maneira é que deve haver outros critérios? Assumem também a necessidade de, portanto, mecanismos de monitorização e, portanto, avaliação, uma plataforma eletrónica, enfim, há várias, portanto, recomendações sobre as quais eu queria, de facto, ouvi-lo, e agradeço muito a sua presença e muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria João Castro. Dava a palavra ao Dr. Luís Chávez Vaz para responder também.
Bom, Sra. Deputada, muito obrigado mais uma vez pelas palavras e pelas perguntas, que nos dão sempre a oportunidade de tentarmos esclarecer, ou pelo menos exprimirmos a nossa opinião relativamente ao funcionamento do ICA, da Portugal Film Commission, do próprio fundo. As coisas correm bem, menos bem, aquelas podem vir a ser melhoradas, e pronto, isso é sempre bom, porque também na preparação para estas reuniões também nos obriga a fazer alguma reflexão, e isso é sempre positivo. De facto, houve uma... utilizou a expressão como vítimas do nosso sucesso, e é um pouco verdade, ou seja, e foi por todos reconhecido, de facto, que este instrumento, na altura em que foi lançado, foi um instrumento essencial para a afirmação do país. Nós já tínhamos um sistema anterior, que é um sistema baseado num crédito fiscal, que tinha sido lançado cerca de um ano antes, numa altura, com enorme esforço, porque aí, para além de envolvermos também o turismo, tínhamos também que envolver também o Ministério das Finanças, e, portanto, aí o processo fica todo um pouco mais complexo, porque toda a dinâmica fiscal obriga a um trabalho técnico que é, francamente, mais difícil de fazer. Foi feito, mas na altura em que ele foi lançado, de facto, todo o universo das captação de rodagens estavam com esquemas muito semelhantes, e, portanto, nós claramente percebemos que tínhamos que lançar algo bastante mais agressivo, mais eficaz, e optou-se por um sistema de cash rebate, que é um sistema que normalmente não existe em estruturas de missão de perfil nacional, mas existe sobretudo neste perfil regional, e de forte incentivo à publicidade direta nas rodagens. Posso dar um exemplo só para percebermos bem, mas quando nós vemos o CSI Nova Iorque, o CSI Miami, o CSI Las Vegas, tudo isso é alimentado com o dinheiro das film commissions regionais. E por isso é que se exige sempre, e se vocês repararem no CSI, todas as rodagens começam com grandes planos muito bonitos, independentemente depois dos crimes que acontecem, dos hotéis, ou das paisagens, ou das praias, etc. Aquilo é claramente num perfil de promoção. O nosso nasceu com esse perfil, portanto, de entrarmos com dinheiro para garantir que as rodagens vêm para Portugal. Foi um dos primeiros de perfil nacional, e é um modelo que está a ser seguido em muitos países. Coisa que me assusta um bocadinho, porque há, obviamente, cheques maiores do que o nosso, e, portanto, isto pode constituir um desafio. E nós precisamos, de facto, de melhorar muitas das nossas outras vertentes. E uma das melhorias foi identificada no estudo da Planap, e concordo consigo, acho que é essencial nós, depois de lançarmos um projeto com estas características, que tenhamos a humildade de apresentarmos os resultados, de ouvirmos as sugestões e de tentarmos melhorar naquilo que nos parece mais adequado. E acho que este instrumento foi para nós também bastante útil, e ouvir o que os outros em nosso redor pensam também do trabalho que estamos a desenvolver, e, portanto, ficamos genericamente satisfeitos com aquilo que andámos a fazer, mas também conscientes que temos alguns desafios pela frente. Uma das coisas que foi identificada, de facto, é a tentativa que nós temos que fazer de desburocratizar todo este processo. Eu diria que se nós conseguíssemos resolver isto para as rodagens, estaríamos verdadeiramente a resolver um problema estrutural do próprio país, não é? Porque estamos a liderar nesta matéria questões que envolvem diferentes níveis de administração, regional, local, central, propriedade privada, propriedade eclesiástica, questões de segurança aérea. Portanto, é um universo muito, muito complexo, e, portanto, aquilo que nós temos que fazer neste momento é um trabalho sobretudo de perfil pedagógico e de apoio a todas estas entidades que têm nas mãos decisões sobre rodagens, em que nós conseguimos fazer, explicar claramente quais são as vantagens de terem uma rodagem no seu território, do ponto de vista do seu impacto imediato regional, seja na área do turismo, seja na área da empregabilidade, seja na área do impacto financeiro que existe sobre um conjunto de serviços e bens associados naquela região, e com isso garantir que as pessoas tenham uma atitude, e desculpem-me a expressão em inglês, film friendly, portanto temos esta atitude de receber bem os processos de rodagem. E portanto eu acho que esse é um trabalho que tem que ser feito. Não vamos conseguir garantir que este processo vai ser feito todo através de um único formulário já, ou seja, é um processo muito complexo. Esse era o ideal, era termos um pedido de rodagem e saía uma autorização de rodagem imediatamente. Isso é possível em alguns casos, sobretudo perfil regional, mas quando temos um projeto de maior dimensão em que envolvemos muitas decisões é francamente ainda demasiado otimista. Caminhamos para isso, mas há questões ainda difíceis de resolver, mas cá estamos também para montar as estruturas internas para ajudarmos a resolver. E eu creio que essa é francamente a questão mais pertinente que sai do estudo da Plana APP, é exatamente a identificação desta questão, e depois a necessidade de criarmos, de facto, ao lado do sistema de cash rebate, que não é um sistema de perfil fiscal, um sistema misto. Fiscal, ou seja, misto ou sobretudo que anda em duas velocidades diferentes, porque há projetos que necessitam de imediatamente tesouraria, portanto têm grandes necessidades de cash flow, precisam de consomem porque são projetos de dimensão mais pequena, há outros que são de propriedade de grandes estúdios, de grandes empresas, onde essa componente não é tão determinante assim, portanto aguentam bem a questão de tesouraria, o que querem é ter um racional económico que pode ser perfeitamente gerido através do sistema de incentivos. E portanto creio que esta é francamente algo que nós temos que pensar, até porque o país ainda não tem, por exemplo, infraestruturas de apoio às rodagens, designadamente estúdios, etc., onde o tipo de apoio, incentivo que existe mais adequado a esse tipo de atividade é claramente o incentivo de perfil fiscal. Portanto, acho que é por aí que se tem que ir.
Muito obrigado, Sr. Presidente do ICA. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Começo por agradecer a presença do Santíssimo Presidente do ICA, Luís Xabi Vaz, nesta comissão. Não posso deixar de aqui lembrar dois nomes que muito contribuíram para a divulgação de Portugal, não só pelas condições climatéricas, mas também pela qualidade dos nossos técnicos. Refiro-me a Paulo Branco e António Cunha Teles. A evolução desde o velho IPC até ao ICA é de facto extraordinária e demonstra a evolução da produção nacional, estando nós hoje aqui a discutir a Portugal Film Commission e a sua integração no ICA. As questões que tenho a pôr-lhe são as seguintes. Quais são as principais metas e objetivos estratégicos da Portugal Film Commission para os próximos anos? Que benefícios específicos é que a Portuguese Film Commission espera alcançar através da sua integração no ICA? A estrutura atual do ICA consegue responder a toda a atividade, ao aumento de produção nacional e agora com a Portugal Film Commission Internacional também? E por último, como é feita a integração dos técnicos portugueses nas equipas estrangeiras que vêm filmar a Portugal? Apenas isto, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Dava a palavra ao Dr. Luís Xabi Vaz, Presidente do Instituto de Cinema e Audiovisual, para responder também.
Sr. Deputado, boa tarde, muito obrigado e partilho consigo também as notas de agradecimento ao Paulo Branco e ao António Cunha Teles, que nos deixou com uma obra fantástica, com um trabalho maravilhoso e com um filme ainda por estrear que esperemos em breve chegar às salas. Relativamente às metas e objetivos estratégicos, eles não são alterados em função da Portugal Film Commission passar a estar integrada no ICA, portanto mantém-se inalterado aquilo que é a missão estratégica com que a Portugal Film Commission foi criada, portanto aquilo que é a promoção ativa de Portugal enquanto destino de rodagens em todas as suas vertentes. Agora vou-me abster, se me permite, de reproduzir aquilo que é que é o desenho da missão da Portugal Film Commission, mas não existe nada que tivesse sido retirado em função da entrada no próprio Instituto. Mas, de facto, o Sr. Deputado tocou aí numa questão que é essencial, que é a questão da adequação das equipas, e nós temos, de facto, uma equipa que foi prevista, portanto, o próprio quadro do ICA foi alterado em função desta decisão, vão ser incorporados, vai crescer ligeiramente aquilo que é o quadro de profissionais que neste momento trabalham no ICA, numa equipa residual, mas também tocou aqui numa questão importante, que é nós temos de facto uma ambição grande e que dificilmente vamos poder continuar a imaginar que vamos ter uma estrutura que vai crescer infindavelmente e portanto vamos ter que encontrar soluções a partir também daquilo que é o esforço regional e portanto acreditamos que vai haver um esforço regional onde vamos trazer para esta missão muito do trabalho que é necessário fazer a partir das estruturas de missão regionais que existem, muitas câmaras municipais, por exemplo, ao nível municipal já têm film offices que funcionam com bastante eficácia e, portanto, vamos ter que, de facto, partilhar muito deste trabalho, mas há muito trabalho que não pode ser feito e, se calhar, não deve ser feito a partir de uma estrutura central do Estado. Portanto, há muito trabalho que nós temos que olhar até para as próprias associações de produtores e, portanto, apoiar muito daquilo que é o desenvolvimento. Isto é um esforço conjunto, tem um perfil estratégico, devemos trazer para esta missão todos aqueles que trabalham nesta área. Agora, uma questão central no meio disto tudo é, independentemente do sucesso direto que se constitui, se vê de uma forma clara a partir daquilo que foram os resultados do Fundo de Apoio ao Turismo e Cinema, é também a empregabilidade deste setor. Ou seja, um setor que era tradicionalmente de empregabilidade muito frágil, muito mal paga, neste momento vivemos um problema de crescimento ao contrário, que é, existe provavelmente escassez de mão de obra disponível, o que traduz introduz uma nova dinâmica no setor para a qual nós temos que encontrar respostas. Ou seja, nós não podemos, com este esforço, também deixar de fora muito daquilo que é a produção nacional, muitas vezes subfinanciada, e portanto temos que encontrar formas corretas de articular aquele que é o trabalho feito no regime de produção executiva, normalmente mais bem remunerada, com maior previsibilidade, muitas vezes, até do ponto de vista financeiro, com aquilo que é o trabalho cultural, de eminentemente cultural, que é feito pelas empresas portuguesas e que necessitam ter técnicos. E, portanto, nós neste momento atravessamos, de facto, aqui uma curva de crescimento complexa. Acreditamos que a qualidade dos nossos técnicos e muitos dos nossos jovens que estão a sair das universidades, muito rapidamente, com esta tarimba que vão ganhar nas produções, vão ser rapidamente aptos a integrar qualquer projeto, mas neste momento existe uma dificuldade. Agora, eu acho que é sempre é um bom sinal, porque nós há 5 anos atrás, ou 6 anos atrás, estávamos a falar, era da fuga de talento nacional, e neste momento, felizmente, eu acho que conseguimos encontrar em Portugal oportunidades de trabalho suficientes para que as pessoas continuem a viver e a produzir em Portugal. E, portanto, acho que neste momento o desafio é grande. Nós temos que estar atentos a esta dimensão do problema. É um problema que não é exclusivo de Portugal, é um problema europeu, sobretudo no pós-pandemia, em que a produção cresceu de uma forma bastante significativa. De repente, aquilo que é a produção independente ficou com alguns problemas de encontrar pessoal para trabalhar, e desculpa a minha expressão, mas técnicos e criadores para trabalhar, e portanto isto é um problema que atravessamos todos e para o qual temos que encontrar, até com o apoio eventualmente das instituições comunitárias, algumas ferramentas que nos ajudem a ultrapassar esta fase. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Luís Xavier Vaz. Vamos encerrar agora a primeira ronda com uma segunda intervenção do grupo parlamentar requerente. Se dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Vilar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do ICA. Apenas para algumas notas soltas, acho que a pertinência do requerimento do PSD está aprovada aqui neste diálogo construtivo e positivo que estamos a ter. Saúdo a garantia que tenho visto plasmada pelo Sr. Presidente da tal previsibilidade que pretende para este tipo de programas. Mas questiono concretamente se já tem previsto uma data para o lançamento do novo modelo a partir do próximo ano e se está previsto mesmo ser só para um ano ou ser com um horizonte temporal maior. Reparo também que o Sr. Presidente está ciente das dificuldades da evolução, e isso é muito bom, a meu ver, e está também preocupado com a concorrência com outros países, que a nível visual e paisagístico não querendo puxar a brasa à nossa sardinha, mas igualamos, pelo menos, não é? Não vamos agora estar aqui a definir o que é mais bonito ou o que é mais feio, mas ao nível técnico, e que também referiu aqui a preocupação com a escassez de mão de obra, se calhar ao nível técnico já não temos, se calhar, meios para absorver a totalidade das produções. Daí o nosso reforço na estabilidade do setor para permitir também às empresas do setor adquirirem equipamentos que sabemos que são bastante caros, mas que lhes garanta que haverá produções nos próximos anos. Eu não falei aqui na primeira ronda no tax credit, que é também uma das nossas propostas, e também saúdo o facto do Sr. Presidente Wicca já estar também com isso em mente, e por que não começarmos já a precaver e a falarmos nisso, numa solução se calhar para pequenas e médias produções com um teto até 6, 8, 10 milhões, e a partir daí um modelo de tax credit para as grandes produções, que é efetivamente o que as atrai mais, e mantendo o modelo para as pequenas e médias produções de cash rebate, que também é o que atrai mais essas produções. Mas basicamente era isso, saber se já nos pode adiantar mais ou menos, pelo menos, um prazo para o anúncio do novo modelo, e se este terá um horizonte temporal maior do que apenas um ano. E depois, para terminar, quanto aos critérios de seletividade, pelo menos temos garantido que 50% de cada chamada é first come, first serve, mas o que nos preocupa, e gostava de ter aqui a sua garantia, era que para os restantes 50% o modelo de avaliação e os critérios fossem, acima de tudo, menos burocráticos e mais rápidos, porque todos concordamos que a rapidez é, de facto, a grande vantagem deste programa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Vilar. Dava a palavra também para encerrarmos esta primeira ronda o Dr. Luís Xavi Vaz.
Bom.
Não há segunda ronda.
Bom, muito obrigado pelas perguntas. Relativamente à data de lançamento do novo modelo, aquilo tem sido anunciado, ou seja, portanto, temos uma segunda chamada que vai abrir no segundo trimestre, não é? com um envelope financeiro de 6 milhões de euros, e depois, à partida, o ano que vem já seria de acordo com as novas regras. Se vamos desde, eu gostaria muito que esse novo modelo já incluísse, de facto, um esquema com duas vias, não é? Uma via, de facto, onde os projetos fossem direcionados para o cash rebate, e uma outra onde, pela sua dimensão, pela natureza do próprio projeto, houvesse um outro tipo de enquadramento, eventualmente, de benefício fiscal, de incentivo fiscal. Essa é a minha intenção, mas, quer dizer, obviamente, não me posso comprometer com essa natureza, não está... É um processo de natureza política demasiado sensível, porque envolve, ainda por cima, diversas tutelas, e não queria estar-me a comprometer com isso. A nossa intenção era essa, gostaríamos muito que isso fosse feito desta forma. E de facto acreditamos, e partilho exatamente aquilo que disse, existem de facto projetos que, para serem implementados, até com recurso ao financiamento privado, necessitam de alguma previsibilidade. Muitas vezes a previsibilidade, sobretudo quando tivemos aqui o momento mais complexo, que foi a indecisão no início do ano sobre o retomar deste mecanismo, não existe propriamente um problema de nós, momentaneamente, termos um fundo que chegou ao fim. Isso é natural, os fundos têm uma natureza finita e todos os decisores estão a contar com esse processo. O que é mau é não termos, de facto, uma resposta minimamente clara, estarmos naquela coisa, para não sei. Isso é péssimo para quem está a tomar decisões. Portanto, independentemente de nós termos em determinado momento um vazio relativamente a um modelo, desde que nós consigamos identificar que vamos ter um caminho claro, isso para quem está a investir nesta área é essencial. E nós, de facto, neste momento, temos em cima da mesa de diversas mesas, diversas tutelas, alguns projetos que poderão ter um impacto decisivo na capacidade de resposta que o país pode vir a ter neste setor, designadamente no caso das infraestruturas, são essenciais. O país tem que olhar para esta lacuna de uma forma central. Se nós que nos queremos afirmar, independentemente, nós temos as melhores paisagens do mundo, quer dizer, a melhor comida e os técnicos mais capazes, isto eu digo e muito seguro, e com uma diversidade paisagística que eu acho que não tem paralelo, independentemente desse lado, nós precisamos ter capacidade de resposta. E a capacidade de resposta vai passar muito por termos infraestruturas, e para isso, de facto, é bom termos políticas políticas públicas que sejam sólidas, que sejam fáceis de entender e rápidas. Sobre os critérios de impacto sobre de cada uma das rodagens, sobre o que é a promoção do país, eu não acredito que venha a ser algo de muito complexo, até porque elas já são mais ou menos validadas pelas próprias equipas de análise dos projetos. Tem muito a ver com os contratos de distribuição internacionais e o tipo de distribuição que está garantida. E, portanto, o que isto vai deixar de fora é, eventualmente, projetos onde a distribuição internacional não esteja garantida de uma forma tão... Já está, nunca é utilizado. Portanto, os critérios já estão mais ou menos identificados e depois há, claro, volumes de investimento, mercados target que o próprio turismo pode identificar como mercados preferenciais, aí que sejam mais determinantes sermos muito grandes num mercado qualquer do que noutro. Portanto, isso vai. Mas eu creio que não vamos introduzir, creio eu, mecanismos mais esotéricos de análise.
Muito obrigado, Dr. Luís Xavi Vaz. Pergunto aos senhores e senhores deputados se pretendem fazer uma segunda ronda ou se podemos dar por concluída a primeira audição. O senhor deputado Jorge Galvez gostaria de uma segunda ronda. Então, pergunto aos grupos parlamentares se o grupo parlamentar do PSD não pretende. O senhor deputado Jorge Galvez tem a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente. A questão que eu quero pôr é qual é, neste momento, o tipo de relacionamento entre o ICA e a Cinemateca. Isto porquê? Porque o cinema português tem muitos anos e a quantidade de, não só de material fílmico, como de equipamentos, é enorme. E o que eu pergunto é se o ICA tem... sabe como é que estão todos esses equipamentos e todo esse material fílmico, se está realmente protegido. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Alves. Tem a palavra para responder também o Dr. Luís Xavi Vaz, Presidente do ICA.
Sr. Deputado, a relação é ótima. A relação é muito boa, são duas instituições distintas, não é? Do Ministério da Cultura, mas colaboramos, obviamente, de uma forma bastante, bastante próxima, até porque aquilo que está previsto na própria lei é que existe um conjunto de informação e materiais que são entregues no ICA, ao abrigo daquilo que são os contratos de apoio à produção, que depois são entregues à Cinemateca. Aquilo que eu lhe posso dizer, e portanto não me querendo propriamente alongar sobre questões que de uma instituição sobre a qual eu tenho a informação mais ou menos pública, mas não é informação própria, é que a Cinemateca é uma instituição de referência absolutamente exemplar, de acordo com aquilo que são os padrões internacionais. É uma Cinemateca que tem, de facto, um trabalho extraordinário. O património fílmico português está em condições extraordinárias. O anime tem, de facto, todas as condições para poder preservar aquilo que é o património fílmico português. Estão, neste momento, a fazer aquele projeto de digitalização do acervo fílmico português que envolve não sei quantos títulos, mas é um número brutal de títulos que vão ter capacidade de ser consumidos, consultados, divulgados, a ser alvo de própria educação fílmica, e portanto eu acho que a esse nível as nossas preocupações não deverão ser, obviamente. Eu acho que podiam ter sempre outros meios e ter uma atividade mais ambiciosa, mas eu creio que do ponto de vista do risco, ou seja, isso não me parece que exista qualquer espécie de problema.
Bem, chegamos ao fim desta audição. Quero de novo agradecer ao Dr. Luís Xavi Vaz a sua presença e a forma como respondeu a todas as questões colocadas pelos senhoras e senhores deputados. Senhores deputados, vamos interromper a nossa reunião por mais 2 minutos. Voltamos depois para a terceira parte. Doutor, muito obrigado.